Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, você acompanha agora o Projetos da Semana, que traz o balanço das propostas apresentadas no Senado Federal. Eu sou Renina Valejo e aqui ao meu lado, Pedro Henrique.
É isso aí, o programa volta hoje com o balanço do que foi apresentado até agora neste mês de setembro, para você conhecer um pouco mais sobre o que o seu parlamentar propõe para melhorar as leis ou para aumentar o debate sobre um tema importante.
No final, a gente dá algumas dicas de como pesquisar o tema que mais chamou sua atenção e indica os caminhos para ler na íntegra um projeto de lei, opinar sobre ele e até apresentar sua própria ideia.
Números da semana.
No balanço das atividades até agora, nós tivemos 20 projetos de lei do Senado, 3 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos da Câmara dos Deputados. Esses números fazem parte de uma lista geral de 101 itens, onde também estão requerimentos, resoluções, indicações de autoridades, medida provisória, enfim, tudo o que é apresentado no Senado e depende de análise dos senadores.
E a gente começa falando de eleições. Os brasileiros poderão ir às urnas apenas de 4 em 4 anos e não de 2 em 2, como é atualmente.
Isso é o que está propondo o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, que quer a unificação, a partir de 2022, da data das eleições para a escolha do presidente da República, governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores.
Para Roberto Muniz, se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, o Estado economizará bastante nos recursos para realizar as eleições, além de facilitar a sincronia entre os projetos de governo nas esferas municipal, estadual e federal.
Primeiro, eu acho que a gente vai criar maior racionalidade no processo eleitoral. Por quê? Nós começamos a ter uma estratégia onde unifica o planejamento do Estado brasileiro. Porque quando você tem eleições de 2 em 2 anos, você diminui a possibilidade desses planejamentos dos municípios, do Estado e do governo federal se conversarem. Então, o plano plurianual apresentado pelos prefeitos não tem sincronia com o que o Estado e o governo federal coloca. Então, eu acho que a gente tem maior racionalidade no planejamento do Estado brasileiro. Segundo, na questão dos custos. A cada 2 anos, nós estamos gastando em torno de 800 milhões de reais só para fazer a eleição. Fora o custo da própria eleição feita pelos candidatos. O Estado gasta quase 1 bilhão de reais a cada 2 anos para fazer as eleições. A terceira questão, a sociedade. A cada 2 anos a sociedade perde uma data, um domingo, para que se coloque à disposição da justiça eleitoral, certo? Sendo mesários, fiscais. E o que é que a gente racionalizaria isso também? Ou seja, a sociedade se mobilizaria a cada 4 anos.
Esse foi o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia.
E agora o assunto é outra PEC, de autoria do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Aécio quer que o presidente da República, caso reeleito, possa ser responsabilizado por atos praticados no mandato anterior.
Para o senador, a lei atual não é explícita em relação a esse ponto e estaria dando margem a interpretações distintas.
A PEC deixa claro que a reeleição é uma prorrogação do mandato anterior e que o presidente deve responder pelos atos no exercício da função por todo o período em que estiver no poder.
Vamos falar agora de educação. Trata-se de um projeto que autoriza municípios e estados a transferirem suas obrigações em relação ao processo educacional para a União.
O autor, senador Cristóvão Buarque, do PPS, do Distrito Federal, acredita que, se a União assumisse essa competência, a educação seria federalizada, ou seja, poderia ser mais uniforme e de melhor qualidade.
Cristóvão lembra o sucesso que tem tido os institutos federais de educação e acredita que seja possível alcançar bons níveis de desempenho na educação básica em todo o país, desde que a União esteja à frente das políticas educacionais.
Quem tem que fazer é o que já faz em 570 escolas, se eu não me engano, das 200 mil. Obviamente, isso não se faz de um dia para o outro. Mas isso pode se fazer em 20 anos, 30 anos. É o que eu venho chamando de federalização. Esse é o caminho. a União adotar as cidades que não têm condições de dar uma boa escola para suas crianças, voluntariamente. A cidade que não quiser, tudo bem. Mas depois que nós fizermos no Brasil 500 cidades com escolas com a qualidade das federais, Pedro II, escolas técnicas, instituto de aplicação, todas quererão vir. Não há como fazer rápido. E também não teria recursos, porque embora se gaste já bastante, ainda é menos do que se precisa, que são 10 mil reais por ano por aluno para ter uma boa escola. Hoje a gente deve estar em 5 a 6 mil. Mas sabe-se o que fazer.
Esse foi Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
Renina, agora a gente vai falar sobre o exercício da profissão de jornalista. Não são poucos os episódios de violência contra os profissionais de comunicação no Brasil. Casos de assassinatos têm sido notificados e geralmente estão ligados à atividade investigativa dos repórteres ou muitas vezes têm a ver com questões políticas.
Pois é, e foi pensando nisso que antes de se licenciar essa semana, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, apresentou um projeto para tornar crime hediondo o homicídio de jornalistas.
O senador propõe que esse tipo de crime seja considerado homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Assir Gurgax acredita que a violência contra profissionais de imprensa é uma afronta à liberdade de expressão.
Pedro, vamos falar agora de emprego, mais precisamente dos trabalhadores terceirizados. A Câmara dos Deputados discutiu por 20 anos e aprovou no ano passado um projeto polêmico que trata do tema. Esse projeto está agora no Senado para ser discutido e votado pelos senadores.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou um projeto que, segundo ele, deve substituir o projeto que veio da Câmara. Para Randolph, alguns pontos do projeto original, como a possibilidade de se terceirizar trabalhadores em qualquer área, são nocivos à classe trabalhadora e devem ser corrigidos. Randolph conversou comigo e explicou por que o projeto dele deve ser aprovado.
O projeto que veio da Câmara é um projeto leso-operário, lesa-direitos dos trabalhadores. Nós estamos fazendo um substitutivo, protege-operário. Em síntese, é isso que nós pretendemos.
E a ideia é justamente porque, na argumentação do projeto dos que defendem, que veio da Câmara, é que ele criaria uma segurança jurídica. O senhor acha que é exatamente o contrário? O senhor propõe que
o projeto
isso não
da Câmara volta à condição do trabalhador terceirizado a antes da Revolução Industrial. É trabalho semi-escravo. Nós normatizamos a terceirização e, se a questão é a segurança jurídica, basta aprovar o nosso projeto.
Esse foi Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Agora vamos falar de trânsito. Hoje, quem atinge 20 pontos na carteira de motorista no período de um ano perde o direito de dirigir.
Mas para quem trabalha como motorista profissional, essa suspensão pode significar não apenas um desconforto, mas a incapacidade de ganhar o seu sustento. Essa é a opinião do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro.
Ele apresentou um projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro para que os motoristas profissionais possam escolher entre perder a carteira ou pagar uma multa de R$ 2.000 para continuar em atividade.
Mas para Eduardo Lopes, o motorista, nessa situação, deve fazer um curso de reciclagem obrigatório e também não pode fazer essa escolha mais de uma vez no período de um ano.
E continuamos no trânsito, mas agora falando de meio ambiente. A ideia é que os carros movidos à energia elétrica tenham isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, é o autor da proposta e acredita que o incentivo vai baratear o custo final dos automóveis e possibilitar aos consumidores comprar carros menos poluentes. Mas Telmário acrescenta no projeto que as montadoras devem apresentar planos de nacionalização de peças e planos de recarga para os carros.
Por fim, a gente destaca um projeto que veio da Câmara. Ele estabelece limite de crescimento de despesas dos estados em troca de carência para início do pagamento das dívidas desses estados com a União e do alongamento do prazo de quitação por mais 20 anos.
Para se beneficiar das novas condições, os estados e o Distrito Federal têm de assumir o compromisso de limitar o crescimento dessas despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
Esses foram os temas que a gente selecionou para que você conheça um pouco sobre as propostas que chegam toda semana ao Senado. Vamos às dicas para que você encontre um projeto do seu interesse.
Isso aí, no site do Senado você procura por atividade legislativa e depois projetos e matérias. E além de conhecer o projeto, você pode deixar a sua opinião. É a ferramenta consulta pública. É só procurar no site do portal E-Cidadania. Então é isso aí, acompanhe a gente pelo seu computador, tablet ou celular e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o país. Se quiser, entre em contato pelo e-mail radio@senado.leg.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição do Projetos da Semana.
Um abraço e até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.